Bom, boa tarde, companheirada. Meu nome é Daniel Gaio, secretário de Meio Ambiente da CUT Brasil, mas também convidado aqui a falar em nome da CSA. Então, já peço desculpa ao Ivan aí se centrar a minha fala muito nos desafios brasileiros, mas tentarei incorporar uma agenda coletiva nossa do mundo sindical. E primeiro é dizer do orgulho e da satisfação de estar num espaço como esse, e não só representado pelas bandeiras, mas pelas pessoas tão queridas e maravilhosas, inspiradoras que estão aqui. E isso faz muita diferença para nós. Faz muita diferença para nós, o movimento sindical brasileiro, que está numa situação extremamente débil, numa situação extremamente difícil e muito internalizada. Para nós e para a CUT, está aqui a Virgínia também, e também outros vão nos acompanhar. Para nós da CUT é muito mais importante ainda nesse momento observar a necessidade dessa articulação dos povos, observar a necessidade da construção de alianças. Esse momento nós não podemos deixar construir uma agenda internalista ou internalizada para resolver os nossos problemas. Então, esse espaço colabora muito, ajuda muito, é muito inspirador e, para nós, é um espaço de retomada. E falar em retomada num momento de discussão, de luta contra o marco temporal, é muito importante o conceito de retomada e tudo que ela significa para os povos indígenas, mas também para nós. E, para não falar só das flores, né, vamos a las Dolores. Então, vou tentar, para não repetir, porque estou me incorporado nessa mesa super ampla inclusive geograficamente, né, do Uruguai até os Estados Unidos, mas ampla nas suas perspectivas, que aponta dessa construção conjunta de objetivos e reflexões nossas, eu vou me centrar um pouco mais nas internas. E uma observação nossa do que nos aflige o movimento sindical e quais são as tarefas nossas de recompor uma unidade interna e a fortaleza que o movimento sindical e que a classe operária brasileira e latino-americana tem que ter para também reassumir um protagonismo na construção dessas nossas agendas. E digo a vocês que não é fácil. Aqui no Brasil nós estamos, como já disse, num momento muito difícil, destruição muito forte do movimento sindical, desde o Temer, mas também com o Bolsonaro, destruição que foi financeira, que foi de representação, porque hoje o movimento sindical não representa pouco mais que um terço da classe trabalhadora, efetivamente, mas foi de destruição ideológica também. Nós deixamos de acumular, deixamos de reforçar ou deixamos de reorganizar a interpretação ideológica, até utópica, que nós temos sobre o mundo. Então, acho que esse é um momento onde nós podemos voltar, né, Virgínia, a sonhar e a disputar isso, e a CSA, obviamente, é um elemento aglutinador dessa retomada nossa aqui no movimento sindical. E essas perspectivas que nos abrem, esses governos de esquerda, apesar de, bom, não sei se é por eu ser jovem, mas lá eu vivia, pelo menos na outra onda de governo de esquerda, eu tinha um pouco mais de utopia e ideologia. Eu acho que agora está num ponto mais pragmático dessa retomada de governos de esquerda, mas como é que nós podemos avançar nesse sentido? Mas também enxergar os desafios. O governo Lula começou numa agenda tremenda, numa diplomacia internacional, que vocês estão acompanhando. A cada semana é uma viagem ou duas visitas aqui. Nessas viagens vão centenas de empresários, muitos deles, inclusive, representantes das transnacionais instaladas no Brasil, e vão também governadores, inclusive governadores de esquerda, e agora tem até incorporado movimentos, né? Nós, MST, nós, CUT, então alguns movimentos. Mas a agenda, muito ali, nos preocupa. A velocidade da agenda, mesmo sabendo que é uma velocidade necessária, mas também a agenda da forma como se constrói. Portanto, para dizer das dores mesmo, cria um certo divisionismo entre nós. Nós temos hoje muita dificuldade de discutir dentro do movimento sindical qual é a nossa agenda frente ao acordo Mercosul-União Europeia, frente aos outros acordos de livre comércio. Porque cria-se um grande mantra da reindustrialização no Brasil, que joga, inclusive, grande parte do movimento sindical, inclusive todo aquele debate que é próprio dos metalúrgicos, lá do chão de fábrica, a discutir retomada dos empregos, e aí, obviamente, se atinge ao ponto de a qualidade dos empregos, a importância disso. Agora, vai ser necessário um esforço muito forte e coletivo dessas entidades aqui de colocar ao movimento sindical, e aí o esforço nosso também de fazer essa reflexão coletivamente, dessa agenda que é muito mais ampla, que é muito mais significativa, importante e estruturante, principalmente contra principalmente no que representa a jornada pela democracia e contra o neoliberalismo, sabendo, obviamente, que essa janela democrática que nós temos agora, e que mesmo assim é relativa, né, nós estamos vendo no Congresso, essa janela democrática, ela, de novo, pode ser muito curta no Brasil. Então, nós temos algumas tarefas muito importantes. Esse projeto da reindustrialização é um debate interessante e importante para nós. Eu acho que pode deve ser feito coletivamente. Que tipo de empregos, que tipo de reindustrialização, que tipo de economia a gente quer ter para os países? É um debate que não aparece aqui, porque é óbvio que o nosso objetivo em alianças como essa é debater contra o grande capital e contra as ameaças que as transnacionais e que os acordos comerciais causam, mas que a agenda do movimento sindical também acaba dialogando e tendo as duas patas, né, as patas nos dois movimentos. E as alianças que a gente constrói internacionalmente, inclusive, estão sobre essa ameaça também, sobre esse risco. Essa semana, nós, inclusive, temos recebido muita pressão dos companheiros e companheiras do movimento sindical europeu, alemão e espanhol, em particular, para forçar a nossa velocidade ou adesão ou negociação frente ao governo ao acordo Mercosul União Europeia, porque a social-democracia alemã precisa de avanço significativo por conta da situação política, porque tem eleição na Espanha no dia 23 de julho e a direita, a extrema-direita, a direita junto com o Vox pode ganhar e, portanto, tem que ter sinais do governo Lula e nós temos que também ajudar nesses sinais. Então, a agenda acaba nos impondo sobre pressões diferentes, mesmo internamente. E aí as agendas que vão nos aparecer aqui vão também nos exigir isso. Seja o OTCA, toda essa articulação que se faz agora pela integração panamazônica, que para nós é muito importante. Nós, na CSA, inclusive, já anunciamos na última reunião da jornada que vamos ajudar no que for possível no processo de construção de uma aliança ou de uma coordenadora sindical panamazônica, que para nós é um espaço de reflexão muito importante. Para nós é muito débil a organização do movimento sindical na região amazônica, e grandes interesses do capital, da bioeconomia, vão estar ali inseridos, e esse capital transnacional da bioeconomia, inclusive, parece que é um grande mantra dos consensos nacionais, né? Então você tem os grandes consensos que param da esquerda para a direita, até nos partidos mais à esquerda no Brasil, que é energias renováveis, que é os grandes projetos de energia, de bioeconomia. Então, parece que isso tudo vem como uma grande utopia de uma reindustrialização com a natureza em pé, com a floresta em pé. A gente sabe que não é isso, que quando esses projetos entram para dentro da Amazônia, como já entraram para dentro do Cerrado e para todos os outros, as ameaças são muito fortes às comunidades e à natureza como um todo. Então, nós temos esse desafio de tentar entender essa demanda real e efetiva da classe trabalhadora por emprego, por salário, por condições de trabalho, mas também entender de que forma esses projetos estão sendo anunciados pelos nossos próprios governos e por esse processo dessa nova onda de governo de esquerda, mas também por esses projetos de integração. Então, quanto mais nós conseguimos avançar na integração desde os povos, integração com controle público, integração pelo poder popular, nos coloca em posições de, aí sim, discutir projetos nacionais ou regionais que construam unidade dos movimentos, da classe trabalhadora e dos povos como um todo. Portanto, está acabando ou já acabou? Já acabou. Um minuto. Portanto, há projetos, eu acho que nós temos que depois discutir alguns estratégicos, que nós vamos, em algum momento, parar para pensar coletivamente aqui, né? Esse, na minha opinião, da integração panamazônica é salutar. Nós estamos numa janela que, se não tomarmos cuidado, há um avanço tremendo que depois é difícil retomar. E aí, inclusive, essa agenda aqui do Maduro, que ontem já demonstra um pouco isso. Há um projeto também do Acordo Mercosul União Europeia, e nós, no Central Sindical, nós nas centrais sindicais, retomamos agora a coordenadora sindical do Cone Sul, que estava meio que abandonada. Vamos reforçar ela agora para construir, mas tem essa pressão do sindicalismo europeu, que é parceiro, mas que também apresenta pressão pela aprovação do acordo Mercosul-União Europeia e dos outros acordos comerciais. Mas há também outros processos de integração que eu acho que não está caindo de maduro ainda, mas que podem ser janelas de oportunidade para nós aproveitarmos. A discussão de saúde da saúde coletiva, da saúde dos povos, da saúde do nosso povo aqui no continente, é a discussão do sistema único de saúde, como nós temos no Brasil, e não se limitar a um sistema único de saúde nacionais, e sim regionais, e a experiência da saúde cubana, pode nos colocar uma discussão que aí sim avança no processo de integração, inclusive pode avançar no processo de integração de geração de emprego, de industrialização, mas que responda às demandas dos povos, que responda aos interesses dos nossos povos. Então, essa é uma... E aí, falando parte do que eu planejava falar, essa é a demanda que nós estamos disputando com o governo agora, que nós estamos disputando no BNDES, que o BNDES está super afoito, porque vai receber muito dinheiro, e muito dinheiro porque para essa área da bioeconomia, porque está fora do teto de gastos, para que os brasileiros aqui entendam isso. Então, essa área da bioeconomia vai, e as transnacionais desse setor, obviamente, vão ter muito financiamento do governo brasileiro, inclusive, para atuar. Então, de que forma a gente observa isso, intervém da forma que nos interessa para os nossos projetos imediatos, alguns de geração de emprego, defesa dos nossos territórios e tudo, mas para o nosso projeto estratégico, como a Aninha colocava, construção do socialismo, construção da integração efetiva dos nossos povos.